Olá, ótima tarde para você, excelente quarta-feira, véspera de feriados, assim, muita gente ó, já se preparando para pegar a estrada, aproveitar o último feriadão do mês, o último mesmo, né, do mês de dezembro, até porque Natal e Ano Novo não vai ter feriadão. Muito boa tarde para vocês, assim, meu parceiro na operação. E aí, já que eu tô falando de Natal, final de ano, aí vem aquela história da tristeza, muita gente fica super excitada, na agonia, né, não consegue fazer muita coisa, fica na ansiedade. Do outro lado vem a tristeza, a depressão, o chororô, o não gostar das festas de fim de ano. É isso, pra gente ajudar você a dar uma melhorada no seu ânimo, talvez, quem sabe, você se identifique com alguns casos, a doutora Lívia Castelo Branco, que é psiquiatra, vem aqui conversar com a gente hoje, nesta tarde. Oi, doutora, boa tarde, tudo
boa
bem?
Boa tarde,
chega mais pertinho aqui do microfone, seja bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Não estou deprimida e nem você está deprimida. Nem Rafael, nem nada, nem Camila Tícia, nem Zé, ninguém. A gente está feliz da vida, que bom que a gente está feliz. Mas muitas pessoas não estão.
Exatamente.
E estão num processo ruim, porque algumas podem entrar na depressão ditamente, né? Não a depressão que a gente fala assim, ah, estou triste hoje, estou deprimido, não é? Essa história é a depressão de fato. Mas eu quero convidar logo os ouvintes a participarem do nosso bate-papo. No 3505-5000 é o nosso telefone. O WhatsApp é 981-55-3258. Tem os nossos aplicativos também. E o metro1.com.br, as notícias do Grupo Metrópole, onde você fica bem informado com as notícias locais, nacionais e internacionais. E ainda manda mensagem aqui para o estúdio. E aí, vai ficar sem mandar mensagem para a gente, sem interagir, de repente, sem contar qual é a sua situação para a doutora? Eu sei que não é um divã, um consultório, mas, de repente, algumas pessoas podem se identificar, não é, doutora?
Exatamente.
Por que acontece isso? Por que que no final do ano, chegando novembro, final de outubro, algumas pessoas começam a surtar, literalmente, começam a ficar tristes e mal-humoradas e reclamando da vida, ou então muito ansiosas? Por que acontece isso?
Muitas pessoas tendem a se preocupar quando chega no fim do ano, principalmente com essa parte de planos para o ano seguinte. O que é que eu fiz, o que é que eu conquistei, o que é que eu não conquistei, como é que vai ser o próximo ano, como é que eu não tá. Então, fim do ano geralmente é uma época de reflexão, porque é o surgimento de um ciclo novo. Então, muitas vezes as pessoas começam a ficar ansiosas e tristes por conta dessas coisas.
Quer dizer, aquela listinha que é feita no começo do ano, que não é cumprida,
geralmente causa muita tristeza.
Mas muita coisa acontece. E o brasileiro, aliás, o ser humano gosta muito de deixar as coisas para a última hora. Não é, doutora?
Exatamente.
Isso é uma falha que todos nós temos.
É natural do ser humano, né? A procrastinação.
A gente sempre acha que vai dar tempo. Não vai dar tempo, vai dar tempo. É na hora, se atrapalha completamente. Agora, essa ansiedade, ela tem algum gatilho? Ou a pessoa já é ansiosa e nessa época ela fica mais ansiosa? Ou ela adquire uma ansiedade temporária no final do ano?
Geralmente as pessoas já têm uma ansiedade basal, já crônica, né? Que já acontece. E aí quando nessa fase a pessoa tende a piorar um pouquinho. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem essas tristezas na época do carnaval porque não tem companhia para viajar, tá sem dinheiro, essas coisas, né? Reações de aniversário também são muito comuns. Aniversário de uma pessoa que já morreu, ou então no próprio aniversário que a pessoa começa a refletir sobre o que ela já conquistou na vida dela até aquele momento. Então é muito comum no fim do ano, mas também em datas específicas para pessoa, de pessoa para pessoa, isso também é muito comum.
Quem perde um ente querido, por exemplo, um amigo, uma pessoa muito próxima, ou então rompe uma relação, isso também pode acarretar nessa tristeza do final do ano, nessa ansiedade?
Com certeza. As pessoas que convivem muito com a gente, que tem esses laços afetivos, quando chega nessas épocas específicas de aniversário, de fim de ano, de Natal, vem a saudade, vem o luto, e aquilo se manifesta com uma intensidade bem maior.
A gente pode consertar isso? De alguma maneira, assim? Ou precisa de uma terapia, de um tratamento, procurar um profissional?
Geralmente o suporte familiar ajuda muito, né?
Se a pessoa não tiver família, se a pessoa estiver sozinha, digamos que ela veio para cá numa aventura ou num trabalho, veio para outro lugar que não é a terra dela, que a família está longe.
Geralmente a tristeza, ela é uma coisa que pode ser passageira, mas se dura mais de 15 dias e dura a maior parte do dia, e a pessoa tem outros pensamentos também de falta de ânimo, de desesperança, começa a vir pensamentos de morte, esse tipo de coisa, aí realmente já é bom a pessoa procurar um profissional. Tanto o profissional de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra.
Ok, Delda, boa tarde pra gente. Fala que sempre nessa época do ano chora bastante, lembrando da mãe que morreu há 4 anos.
Isso realmente é muito comum, porque Natal é uma época que geralmente as pessoas estão em família, né? E geralmente as pessoas moram longe, se encontram nessa época, então matam a saudade. Então, Natal, assim como nos aniversários, Natal também é uma coisa que mexe muito com as pessoas.
Mas isso não é também uma preocupação do que os outros vão pensar? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Meus filhos moram fora do Brasil. Há 3 anos não passamos o Natal os 3 juntos. E combinamos isso antes deles morarem, cada um num canto do mundo. Minha família mora toda em Belém, eu moro sozinha aqui. Tenho uma sobrinha aqui, somente, que é a Bruna. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: eu, não por conta disso, ou era um filho, passava, o outro filho, passava, os dois nunca esse ano, graças a Deus vamos passar todos juntos. E eu tô muito ansiosa, coisa que eu não sou, eu tô ansiosa, mas ansiosa de felicidade. Eu não sei o que colocar na mala, não sei o que comprar. Pela primeira vez eu tô naquele processo assim, tipo, vai encontrar com o namorado, sabe? Você não sabe o que
vai fazer. É aquela ansiedade boa.
Boa, boa, boa. Só que aí algumas pessoas não conseguem compreender por que que comemora-se o Natal. Que é uma festa de família? Sem estar com a família completa. Quer dizer, isso depende muito também do estado de espírito das pessoas, porque assim, eu comemoro, independente, se eu não estiver com a minha família, eu vou para casa de amigos, eu tenho muitos amigos, pessoas que gostam muito de mim, e vou para lá. Sou intrusa muitas vezes na família, mas acabo sendo bem-vinda. Mas a gente tenta resolver. Isso é uma coisa que a pessoa, é como se estivesse guardando esse luto, isso pode ser prejudicial. A senhora conseguiu entender, doutora?
É
psiquiatra, consegue entender a pessoa, né? Também, vamos lá.
Pelo que eu entendi do que você está querendo dizer, é que depende muito da vivência da pessoa. O que é que aquela data significa para ela? Né? Então, por exemplo, para algumas pessoas, principalmente adolescente, Natal é aquele momento que você vai encontrar com tias chatas que vão perguntar do que você fez, se você está namorando, se você está estudando, etc. Então, muitas vezes para os adolescentes é uma coisa muito complicada. Para algumas pessoas que não têm religião, e o Natal, no final das contas, é uma festa religiosa cristã, para essas pessoas também acaba que perde um pouco o sentido. Então a pessoa se vê num mundo em que ela não se adequa. Para ela não faz aquilo, não faz muito sentido.
Outras acham que é uma data extremamente comercial.
Exatamente.
Né? Que não tem a função que deveria ter, que não deveria ser, por conta de troca de sei lá, de gastar dinheiro demais e sim gastar com outras coisas, né? Bom, enfim. A Zenise está na linha 2, é? Coloca a moça, por favor, para falar com a gente. Oi, Zenise.
Zenilde.
Denise, perdão, meu amor, boa tarde. Zenise. Eu falei Zenise.
Ah,
não, tá Zenilde. Vendo você?
É Zenilde, é porque ela não entendeu a aula que foi isso.
Zenise.
Mas tudo bem.
É o quê? A Zenilde?
Isso.
Meu amor, desculpa, pra mim tá Zenise, perdão,
não,
Zenilde.
Foi porque a menina não entendeu na hora de escrever, mas tudo bem.
Tá, tá bom.
Não tem problema, não. Ô, Dina, eu queria falar porque o programa de hoje, acho que é aquilo assim, sem encaixe. Porque eu quero contar um pouquinho, resumindo um pouco da minha história, o que tem acontecido comigo. Eu tô assim, ó, de dois anos pra cá, eu tenho passado por isso aí que vocês estão conversando. Por exemplo, perdi meu esposo, depois perdi o meu pai. Então eu vivo assim, ó, aqui em Salvador, nada me alegra, nada, nem uma praia. Não tem nada que me faça assim, de diversão, me sentir bem. Estou pensando em ir embora de Salvador, ficar com minha família, porque a única coisa que me faz me sentir bem ainda é minha família. Então, eu vivo só aqui em Salvador com meu filho e fiquei um pouco assim, doente. Esse ano, fico com garganta sempre doendo, estômago doendo, tudo, corpo dói. Fico a tarde inteira quase assim, não me sinto com vontade de fazer nada, dor no corpo. E tô me sentindo assim, as datas, é horrível pra mim, aniversário de meu esposo, que foi agora em maio, mas que ele não tá mais aqui, do meu pai.
Agora em maio não, foi em maio, né, gente?
Então, isso, foi em maio, o falecimento dele, e o aniversário do meu esposo era em maio.
Uhum.
Então, assim, agora em outubro foi a data de aniversário de falecimento do meu esposo, então fica assim, quase todo mês tem uma data assim que não me deixa feliz.
Exato. O que é esse mundo, Zenilde? É exatamente isso que você está dizendo, né? Dessas datas que te marcam e uma falta de prazer, alguma coisa que realmente te deixe feliz, né? É importante que você faça uma avaliação com médico, com psiquiatra, com psicólogo, para ver como eles podem te ajudar, no sentido de você encontrar algumas, ter mais esperança, ter uma qualidade de vida melhor, se sentir melhor com você mesma, melhorar a relação com seu filho. Quem sabe, às vezes, viajar, ver a família ajuda a distrair um pouquinho, matar a saudade das pessoas, né? Então, realmente é uma coisa que, se você está sofrendo, vale a pena você procurar ajuda.
Agora, ela falou que lembra as datas, né? Então, em maio, outubro, ela vai lembrando disso. Quer dizer, quase todo mês tem uma data que remete à memória dela a alguma coisa ruim. Alguma coisa triste. Ruim e triste. Isso palhaçada também.
Com certeza. Muitas vezes a gente está tão triste que a gente tende a se apegar nesses momentos mais tristes, mais difíceis, né? Então, por isso que o acompanhamento psicológico, o acompanhamento médico, de terapia ocupacional, ajuda a pessoa a focar um pouco mais nas coisas positivas. O que é que tem aqui de bom em Salvador que ela pode fazer, né? O que é que ela pode aproveitar com esse filho? Então, tentar focar também um pouquinho nas coisas mais positivas.
Arrumar amigos novos.
Novos amigos.
Verdadeiros.
Quem sabe um relacionamento.
Verdadeiros e não virtuais. Porque eu acho que essa coisa de relacionamento virtual demais acaba confundindo muito a cabeça. Porque não é real. É virtual. Então, quando você está na conversa virtual, no conhecimento virtual, você pode ser qualquer coisa.
Exatamente.
Mas quando você conhece a pessoa de fato, né, o olho no olho, assim, pele na pele, é diferente, muitas vezes acaba decepcionando também, né? Então,
sem dúvida.
Eu sou a favor da vida real.
Exato.
A vida virtual, ela é boa, mas a vida real, ela é muito boa. Ela é melhor ainda.
A vida virtual, ela ajuda a aliviar um pouco a solidão, mas não completa totalmente, né?
Olha, gente, pra quem tá sozinho, o CVV faz um trabalho ótimo, assim, sabe? Eles fazem um trabalho muito bacana de acompanhamento, assim, eles ouvem muito, né? Então, inclusive, sempre no final do ano, eles recrutam voluntários. Mas olha aí na internet, CVV, Centro de Valorização à Vida. Eudes sempre conversa com a gente aqui, ele é voluntário de lá de muitos anos. E ele fala que o trabalho que eles fazem acaba ajudando indiretamente muitas pessoas.
Muitas
indiretamente,
pessoas.
Não, diretamente muitas pessoas, né? Aqui, ó. Boa tarde, de uns meses pra cá eu tenho tido vontade de chorar constantemente. Perdi a vontade de viver e desanônima aqui. Tenho poucos momentos de alegria. Será que estou doente? Ela pergunta onde é que encontra a psiquiatra pelo SUS também.
Doença, ou depende da sua classificação de doença, né? Mas de qualquer forma, se a pessoa tem tristeza a maior parte do tempo, que é o que ela relata, né? Falta de ânimo, falta de esperança na vida, ela tá sofrendo, né? E depressão realmente, não sei se é exatamente o caso dela, ela precisa de uma avaliação, mas a depressão em si é uma doença que é tratável, tanto com medicação quanto com acompanhamento psicológico. Muitas vezes as duas coisas somadas.
Doutora, quando a pessoa começa a desconfiar que ela está entrando nesse processo, como a Anônima falou, chorando todo dia, triste, algumas pessoas não entendem a doença, a depressão, né? A pessoa está deprimida, está doente, muitas vezes a família não identifica.
Exatamente.
Que essa pessoa está doente e acaba deixando você falar em tudo, tem família, tem marido, ou então não tem família, não tem marido, mas tem um trabalho bom, tem boas amizades, tem uns pais incríveis, e a pessoa entra em depressão. É alguma coisa, assim, algum gatilho que é disparado para acontecer isso? Uhum. Ou a pessoa já vem no processo e muitas vezes ela nem sabe que está entrando nesse processo depressivo?
Muitas vezes a pessoa nem percebe, quando realmente já está de um jeito que está atrapalhando a vida social, a vida profissional, a vida acadêmica, aí é que ela percebe que tem alguma coisa que realmente está errada. Mas existem vários gatilhos. A gente diz que tem um tripé para os transtornos mentais, não só para a depressão, mas quanto para a ansiedade, para outros transtornos psicóticos como esquizofrenia, que são três causas. Tem os fatores genéticos, as pessoas têm uma vulnerabilidade muitas vezes, então na maioria das vezes que a gente observa um familiar com um transtorno mental, geralmente ele tem ali o pai, o irmão, a mãe, um tio, um avô que também tem alguma coisa, né? Então você tem a vulnerabilidade genética, você tem também a pressão dos estressores ambientais, que são os estresses do dia a dia, a história de vida, se houve pobreza, se houve negligência, se houve qualquer tipo de sofrimento na infância, na adolescência e durante a vida também, de estresse de trabalho, essas coisas. E também a questão da personalidade das pessoas, Tem gente que é mais vulnerável ao estresse, que é mais vulnerável a sofrer quando surge algum problema. Então, se você somar esse tripé, muitas vezes a partir daí é que surge realmente um quadro depressivo, um quadro ansioso.
A pessoa começa a ser... ela nasce ansiosa, porque você vê umas crianças assim, já numa ansiedade danada, já ficam... os pais meio que contribuem, ou os cuidadores, enfim, os responsáveis contribuem para que essa criança seja ansiosa, porque tem umas crianças que ficam se sacudindo o tempo inteiro, agoniadas, correndo para um lado para o outro, assim, não sabem o que fazer...
No caso,
da agonia.
No caso das crianças é muito comum realmente por essas duas questões, né? Porque a personalidade ainda não está formada. Então você conta a genética dos pais, né? Pais ansiosos, a criança tem uma tendência a ter uma ansiedade maior. E também a questão desde o ambiente intrauterino, se existe uma ansiedade, um comportamento ansioso, a criança vai aprendendo a se comportar de forma...
Da mãe.
Da mãe, do pai ou do cuidador que tiver, a criança vai aprendendo a ser ansiosa também. Então ela vai reagindo de forma ansiosa, assim como os cuidadores.
Quais são as indicações do ansioso?
Como assim?
As indicações. Como é que a gente pode identificar que a pessoa é ansiosa? Por exemplo, como é que eu posso saber se eu sou ansiosa ou não? Quem é ansioso sabe que é ansioso, ou ele acha que não é ansioso e ele é ansioso e eu não aguento mais falar ansioso? Tipo isso, né?
O ansioso, geralmente, ele percebe porque ele se chama nervoso, né? O que a gente chama de nervosismo na atuação clínica pode ser a parte da irritabilidade, ou seja, uma pessoa irritada que explode por qualquer coisa, e também a pessoa ansiosa. Então, geralmente, a pessoa ansiosa e nervosa no sentido de preocupação e não de irritabilidade é aquela pessoa que tem dificuldade de esperar, que se preocupa muito com as coisas antes da hora, que tem pensamentos negativos por coisas simples, e que geralmente gasta muita energia com coisas que estão fora do controle dela. Então, por exemplo, a pessoa precisa pagar uma conta no mês que vem, mas ela está agoniada porque não pagou ainda, sendo que a fatura ainda não chegou. Né? Ou então, tem esses pensamentos negativos, a gente chama de catastrofização, também é muito comum. Que é, por exemplo, seu marido ficou de chegar às 10 da noite, deu 10 e 10, ele não chegou, você já acha que ele teve um sequestro, um assalto, que ele infartou no meio da
rua.
Ou tá
com outra.
Ou que tá com outra também.
Ou com outro.
Também. É possível, né?
É possível também. Mas assim, uma pessoa, ela pode demonstrar fisicamente que ela é ansiosa, porque eu me dá agonia alguém ficar balançando a perna do meu lado. Ou então roendo unha. Tem gente que fica roendo a unha, se balançando, como eu tô balançando a perna, que agonia demais, eu boto a mão. Às vezes, já me peguei uma vez no avião, eu coloquei, pedi assim, encostar a mão na pessoa, fui e tirei. Porque a pessoa passou o voo inteiro se sacudindo, isso me dá uma agonia muito grande. Isso é um dos indícios que a pessoa é ansiosa. O corpo fala?
Com certeza. Existem os sintomas físicos que a pessoa... que são os sintomas exatamente que a pessoa sente. Ou seja, coração acelerado, muitas vezes a gente mede e realmente não está acelerado, mas a sensação que ela tem é de coração acelerado, falta de ar, tremor. E muitas vezes tem também os sintomas físicos que são externalizados. Então, o roer unha, o arrancar, cutucar o cabelo, arrancar o cabelo, ficar mexendo no cabelo, a tensão também, contração muscular. Então, muitas vezes a gente percebe que a pessoa está tensa, com os ombros assim, contraídos, né? Muitas vezes a pessoa tem contração, aperta os dentes também, como se estivesse mastigando mais forte. E também pode ter, na ansiedade, esses sintomas de inquietação que você descreveu, que é ficar balançando as pernas, é sentar, é levantar, é ficar olhando para os lados o tempo inteiro. Então, tem os sintomas que a pessoa tem os sinais também que ela externaliza, que a gente observa. Muitas vezes, a inquietação, ela pode até não ser por ansiedade, pode ser por outras questões psiquiátricas, mas aí já é
uma outra história, né?
Exato.
Tô conversando com a doutora Lívia Castelo Branco, psiquiatra. A gente tá falando, ela está explicando e conversando com vocês sobre ansiedade, depressão e tudo mais. Vocês queiram perguntar agora para ela. Por exemplo, a Ana, de 29 anos, doutora, tem 7 meses que eu perdi meu pai. Depois disso, nesses 7 meses, eu ando chorando, triste, não me dá ânimo de fazer nada, tô perdendo peso. O que que eu faço, doutora?
Procure ajuda, Ana. Você tá sofrendo. Né? Se você chora o tempo inteiro, se você está se sentindo triste, se você está emagrecendo, está existindo uma redução na sua qualidade de vida. Então você realmente precisa procurar ajuda. Teve alguma das pessoas que mandou dessas perguntas que perguntou sobre atendimento psiquiátrico no SUS.
Uhum. Ah, foi! Né? A primeira pessoa.
Fez. Atendimento psiquiátrico no SUS, muitas vezes a gente encontra nos CAPs, né? Na maioria, na verdade, em alguns bairros de Salvador a gente tem alguns CAPs. que são centros de atendimento psicossocial. Alguns ambulatórios também a gente encontra, por exemplo, no Hospital Mário Leal, no Hospital Juliano Moreira tem alguns ambulatórios também, no Hospital das Clínicas, mas é importante entrar em contato diretamente com cada serviço para saber como é que funciona, se é preciso de algum encaminhamento, se vai do posto de saúde encaminhado, regulado para lá, porque cada serviço tem a sua rotina.
Dá para minimizar essa ansiedade do final do ano, doutora?
Com certeza.
Como?
Suporte social é a primeira coisa. Não necessariamente família, porque muitas vezes as pessoas não têm família.
Ou então estão brigadas com as famílias?
Exato. Amigos. Procurar amigos, procurar outras formas de se distrair, atividades de lazer ajudam muito, você caminhar, você olhar e ver o mar, dar uma volta, atividade física ajuda bastante, né? Então o que a gente chama do tratamento não farmacológico, que seria você dormir bem, você se alimentar bem, você fazer atividade física, você ter também rotinas, porque muitas vezes a gente acaba, aquilo que a gente falou da procrastinação, né? Que é você deixa tudo para a última hora porque você ficou sem fazer nada, quando chega em cima da hora, lógico que vai dar uma ansiedade, né? Então, se você tiver uma rotina de trabalho, rotina de atividades, você não vai deixar tudo para em cima da hora e aquela ansiedade daquele momento não vai acontecer com tanta intensidade.
Bom, falando assim parece muito fácil, mas até a pessoa pegar o tênis ou então calçar a sandália, levantar e dar uma caminhada, que faz muito bem à saúde, ela precisa de um estímulo, ela precisa de um incentivo. E aí, muitas pessoas não acham isso. O incentivo nelas mesmas, né? Então elas, exato, se sentem impotentes. Ah, eu vou sair, organizam tudo, mas no último momento desistem.
Exato, por isso que o suporte social é muito importante, a presença de amigos e o apoio de um para o outro. Porque
mas
às
dá
vezes
pra
você...
ir sozinho, não dá para ir sozinho? É difícil, mas conseguir arrancar essa força de dentro. Como consegue arrancar essa força de dentro? Vai pensando o quê? Vai fazendo o quê?
Isso depende muito de cada pessoa, né? Tem gente que encontra um estímulo, por exemplo, na perda de peso. Ah, eu vou emagrecer porque eu vou ficar bonita, eu vou pro verão, eu vou botar um biquíni e tal. Uma outra pessoa diz assim, não, eu tenho um problema no joelho, então eu preciso fortalecer a minha musculatura para poder não ter mais dores, né? Então, cada pessoa tem a sua motivação.
Então... Dá para olhar no espelho assim e ver que realmente a pessoa está precisando de se olhar e ver, né? Que está triste, chorando o tempo inteiro. Porque quando a gente chora demais, a gente fica feio. Chora demais, o olho fica inchado, a bochecha incha, fica uma bolsa aqui embaixo dos olhos, não é?
Exato.
A gente não fica gatinha. Só em novela que o povo chora, chora no filme, foi todo mundo bonito lá, não tem jeito. Mas normalmente se chorar, né? Não é todo mundo que chora bonito. Só se a lágrima escorrer, mas se você for chorar mesmo. Então, olhar no espelho, se analisar de repente e ver, poxa, né? Você não precisa ser bonita. Ela tem que se gostar, né, doutora? E aí, como é que a gente consegue isso? Porque muita gente não consegue ter essa força, essa vontade, essa determinação de sair, caminhar, fazer amizades, né? Não quer sair dessa redoma que é como se fosse uma proteção.
Exato. Muitas vezes a pessoa simplesmente não quer, né? Então isso vai depender muito do desejo da pessoa de realmente conseguir mudar. E se ela realmente quer e ela está tentando e não está conseguindo, provavelmente vai precisar de uma ajuda profissional realmente, ou de um psicólogo, ou de um médico, ou de algum outro terapeuta, né? Então realmente tem certas coisas que se a pessoa não está dando conta sozinha, ela precisa pedir ajuda.
Dulcineia na 2. Oi, Dulcineia. Oi. Bom dia. Oh, boa tarde.
Boa tarde.
Eu tô pensando que eu tô de manhã.
Vamos. Eu quero fazer uma perguntinha. É que, no caso, meu filho vai fazer 8 anos que casou. Foi embora, né?
Vem a Dulcineia com o ninho do síndrome do ninho vazio.
E aí eu tive princípio de depressão quando ele foi embora logo. Aí o médico passou um remédio pra mim, mandou tomar essa medicação. E só aquela vez, pra não acostumar, né? Pra não botar no costume. Então aí, quando eu vou lá no camassarinho onde ele mora, ver ele, meu neto, aí quando eu volto é um chororô. Não acostumo nunca ser ele aqui. Aí eu fico imaginando assim, se eu não procurar dar um jeito, será que eu vou ter novamente essa depressão?
Ô, Dulcineia, pensa aí, ó. Você tá reclamando que teu filho mora em Camaçari, Dulcineia. Se coloca no meu lugar rapidinho, por um minutinho assim, um segundo. Um meu filho mora em Viena, na Áustria, e o outro mora em Buenos Aires, que é perto, mas não é tão perto. Com as minhas netas, pensa aí.
Eu nem queria estar no teu lugar.
Tá vendo só? E aí, doutora, como é que Dulcineia pode resolver? Tão pertinho aqui de Camaçari que ela mora?
É verdade.
Que ele mora, né?
Na verdade, as mudanças de rotina muitas vezes deixam as pessoas, o que a gente foi falando, né? Uhum. Mais tristes, mais ansiosas, mais chorosas, porque ela tinha essa rotina de estar com o filho sempre, agora é como se tivesse, as mães geralmente têm essa sensação, né? De que o filho é um pedaço dela, né? É um coração que bate fora do peito, então se o filho vai para longe é como se realmente estivesse faltando um pedaço dela. Só que a questão é que a gente não cria o filho pra gente, é pro mundo. Então é mais do que natural que ele se case e que ele siga a vida dele. Então isso pode ser uma oportunidade para ela começar a voltar a atenção para ela mesma. Aquela energia, aquele tempo que se gastava cuidando do filho, cuidando das coisas, por que não cuidar de si também? Estimular a vaidade, né? Estimular a beleza, os autocuidados, cuidar da casa, cuidar das outras coisas.
E Dulce, né, é casada, não é, Zé? Lembra que ela falou uma vez que só ela era, ela, o marido e tal, que o filho foi embora? Dulciné ainda, se eu não me engano, é Dulciné. Ainda é casada. Tem um maridinho lá com ela e tudo mais, mas os dois ficaram muito tristes quando o filho foi embora. Ela principalmente. Se eu não me engano, foi ela sim que falou.
Então ela pode aproveitar esse momento pra curtir a vida de casal, como se tivesse recém-casado de novo.
Eu sou psiquiatra, mas já falei pra ela isso. A casa tá só pros dois. Agora, compra um animal de estimação, de repente, né?
Viajar também.
Uma conta do animal, se não tiver dinheiro pra viajar. Adota um animalzinho de estimação.
Exatamente.
Faz várias coisas. Não tem marido? Ela tem marido. Tô dizendo. E ela tem um animalzinho também? Ah, do cinema. Compra, arruma outro, adota outro animal pra fazer companhia pro animal, pra você, pro teu marido, pra todo mundo. Pra você montar isso, né?
Exato. Agora, tem muita coisa que pode ser feita com esse tempo livre agora, né?
Tem uma coisa. Eu saí da minha família, pra vir morar aqui em Salvador, era muito nova. Era adolescente ainda. Então eu sei o aperto. Minha mãe tinha outros e outros filhos, né? Nós somos uma família muito grande. E ela sentiu. E claro que a gente sente muito. Mas cada um tem a sua vida. Eles estão felizes. No meu caso, os meus filhos, onde eles moram. E eu sou feliz onde eu moro. Então, cada um respeita o seu espaço. Não é porque eles moram longe que eu tenho que morar com eles, que eu tenho que ir a eles. Mas eles escolheram a vida deles assim como eu escolhi a minha vida. Quem sabe um dia a gente se encontra de novo, ou um ou outro. Mas cada um tem sua vida.
Exatamente.
Né? E cada um tem que ser feliz do jeito que pode ser feliz. Sozinho, acompanhado, fazendo o que quer, né?
Tem coisas que
a gente se encontra. Olha, eu me consultando com a doutora, que já me contou a minha parte. Mas é isso mesmo. É porque eu acho que as pessoas acabam confundindo muito, sabe? Ficam muito tristes por conta da gente. Tem que estar feliz. É triste? É solitário? É. Não vou te dizer que não é. Mas eles estão felizes? Estão. Eu não fico preocupada se estão machucados, se comeram bem ou não. Mas eles não são felizes? Então.
A felicidade da mãe também é ver o filho feliz.
Pois bem. Chore, que eu nem te conto. Vou pro intervalo comercial, mas é só comigo, pra eles não ficarem sabendo também. Intervalo comercial, daqui a pouco eu volto ainda conversando com a doutora Lívia Castelo Branco, psiquiatra. Até já.
Estamos apresentando Metrópole Saúde.
De volta, Zé Silva, hoje conversando com a doutora Lívia Castelo Branco, psiquiatra. Norminha, um beijo pra você, meu amor. Vou marcar aqui pra você ir lá na doutora Lívia pra resolver também seus problemas. Dulciné tá na linha ainda, Zé? Não? Mas dai, manda uma mensagem aqui pra doutora Lívia dizendo o seguinte: boa tarde, depois que meus pais se separaram, o Natal pra mim acabou. Não tenho ânimo pra arrumar casa, etc. Gostaria de mudar, mas já tem muito tempo que não me animo mais.
É importante perguntar pra ela como é que estão as outras coisas da vida dela. Como é que tá, se ela estuda, se ela trabalha, como é que tá o relacionamento dela. A gente avaliar essas outras coisas também, né? E ver se ela tem essas fontes de apoio que a gente conversou, né? Se ela tem amigos, se ela tem um namorado, como é que ela está, o relacionamento dela com os pais também, ou com o pai e com a mãe, ou se tá todo mundo brigado, né? Pra gente ver como é que a gente pode ajudar ela.
Doutora, a senhora falou uma coisa no primeiro bloco que me lembrou agora uma história, tipo assim, a ceia de Natal reúne as famílias, aí vem a pessoa, não casou ainda, cadê a namorada? Cadê o namorado? Não namora ainda, aí ficam as tias. Olha, já tá velha, vai ficar pra titia, não casou ainda. Ou se casou, cadê o filho? Ah, tem que ter filho. Então tem umas cobranças, principalmente das pessoas mais velhas, que são muito chatas, né?
E são muito comuns, essas cobranças sociais vão deixando realmente as pessoas mais ansiosas, né? O saber filtrar até que ponto a pessoa tá falando por educação e até que ponto ela realmente tá preocupada com você, ou se ela tá querendo te atingir de alguma forma, muitas vezes essa linha é muito tênue.
Pois é, arruma uma pessoa, aluga alguém, leva junto, fala assim, ó, aqui, tá aqui, vou casar, depois tá embora, né? Não tem namorado, marido de aluguel? Faz um negócio desse, é pra ninguém ficar perturbando aqui, ó. Eu passei 2 anos cuidando do marido depressivo, agora me sinto sem vontade de sair. Quero ir aos lugares, como praia, que é a coisa que eu mais gosto, me programei e na hora desisto. Se vou, me arrependo. Isso tem sido com qualquer coisa. Isso é sinal de depressão, as pessoas me acham triste, diz aqui a nossa ouvinte.
Geralmente as pessoas que são cuidadoras de pessoas que estão com algum tipo de problema, sofrimento físico ou mental, cuidadoras de pessoas que estão doentes, né? Muitas vezes essas pessoas têm uma sobrecarga muito grande, tanto física quanto emocional, quanto financeira. Então isso vai desgastando ao longo do tempo e realmente pode causar um episódio depressivo. Não sei se é exatamente o caso dela, mas é importante realmente que ela fique de olho nisso. Se tem alguma sensação de culpa que está impedindo ela de ser feliz... Uhum. Será que ele tá melhor, se não tá? Então realmente tem muitas coisas aí que a gente precisa avaliar.
E aqui, Feliz Natal a todos. Gina, essas doenças são próprias de pessoas egoístas, mesquinhas. Eu estou triste por estar desempregada e não poder fazer um bolo para os meus vizinhos. Beijos. É para não fazer? Mas não é isso não, amiga.
É o ponto de vista dela, pelo que eu entendi do que ela está descrevendo, é que as pessoas deprimidas são egoístas porque passam, guardam sofrimento para elas, né? Então aquela coisa, não se preocupa com o sofrimento dos outros. Ah, eu também, as outras pessoas também têm problemas e não tão tristes como ela, né? Isso é uma ideia que é muito enraizada na nossa cultura, de que depressão é falta de força de vontade, que é preguiça, que é falta de ânimo, de querer realmente melhorar. E se for uma depressão realmente uma doença, a depressão é uma doença clínica causada por alterações no cérebro. Então a gente não pode dizer só que é falta de força de vontade ou que é egoísmo. Então é importante que se converse muito mais sobre esse assunto para a gente ir desmistificando essas ideias.
Aqui, boa tarde. Minha neta tem 3 anos. Quando ela está parada, fica enrolando os cabelos com um dedo e rói unha. Isso é ansiedade? O que fazer para melhorar isso? Ela pede um conselho, que é nosso ouvinte.
É possível que seja ansiedade, que ela esteja preocupada com alguma coisa, né? Aí é importante, para a gente poder dizer exatamente o que fazer, a gente precisa investigar todo o contexto dessa criança, né? Então, muitas vezes, se a gente simplesmente diz o que é para fazer, a gente acaba não resolvendo a causa do problema. Então, por exemplo, menina, não roe unha. Aí a criança para de roer unha e começa a comer demais, ou começa a arrancar os cabelos, ou começa a fazer xixi na cama, né? Então, isso realmente pode ser um sinal de ansiedade, algum tipo de sofrimento que a criança tenha. Ela pode estar querendo chamar atenção por alguma questão. Então,
uma irmãzinha mais nova também.
Exato.
Né?
Então, é importante avaliar o contexto que essa criança está inserida, se a família está passando por algum problema, para a gente poder dizer exatamente o que, que a gente pode fazer.
É que, oi doutora, depois que meu filho faleceu, há 5 meses, eu não sei realmente o que eu faço para minha vida, para mim o mundo não existe mais. Sinto muita dor e raiva ao mesmo tempo. O que, que a senhora me diz?
Que procure ajuda, é o que eu falo sempre para as pessoas que estão com esse tipo de desesperança, né? Porque a vida do filho acabou, mas dessa mãe continua. Então, como viver com mais alegria? Como encontrar uma razão para viver? Muitas vezes a pessoa não consegue realmente fazer isso sozinha.
É que, doutora, depois que eu comecei a estudar psicologia, ando muito irritada, estressada, confusa, vivo longe da minha família e me sinto muito infeliz. Ah, é a profissão que eu amo, mas eu queria voltar a ser doce como eu sempre fui.
Ela precisa refletir sobre o que essa ansiedade, o que essa atividade está mexendo nela, né? Será que, pelo que ela fala, tem vontade de voltar alguma coisa, não sei se ela se mudou, né? Então tem que ver se essa mudança de estar longe da família também está deixando ela assim mais triste, mais ansiosa, mais irritada, né? A questão é tentar trabalhar isso numa psicoterapia realmente. O que está causando essa irritabilidade dela?
José, na 2, teu xará, Zé. Oi, José.
Oi, boa tarde, Gina, tudo
boa
bom?
Boa tarde, tudo ótimo.
Eu gostaria de participar, fazer uma pergunta à doutora Lívia, pode ser?
Fique à vontade, lógico.
Ô, doutora, é o seguinte, eu gostaria de uma orientação sua. Eu, recentemente, com minha esposa, nós realizamos um sonho de que foi comprar um apartamento. Inicialmente, a gente comprou para alugar, porque eu moro com minha mãe, né? Minha mãe mora embaixo no térreo, eu moro no primeiro andar com a minha esposa. Só que o lugar, a gente se apaixonou pelo lugar, o lugar é maravilhoso. Então nós, eu e minha esposa, decidimos nos mudar para lá. Só que minha mãe, rapaz, ela parece que não aceitou bem a situação, já ficou 2 vezes sem falar comigo, 2 vezes, e fica só me jogando na cara que vai ser o que eu vou embora, que eu vou deixar ela. E eu não sei como lidar com essa situação, eu tô querendo ser feliz assim. Eu sei que indo para longe, Quer dizer, não é para longe. É aqui na Orlando Gomes e ela mora na Federação. É próximo, eu vou estar sempre vindo aqui ver ela. Mas só que ela parece que não entendeu ainda essa situação. E tá sempre jogando minha cara que eu vou embora, que eu vou largar ela sozinha. Aí como ela é idosa, eu não sei como falar isso a ela, entendeu? Eu gostaria de uma orientação, pode ser?
Isso é muito comum e parece que é um pouco parecido com a do Ciné, que tinha conversado com a gente mais cedo, né? É, a questão é que muitas vezes a gente não consegue controlar o sentimento do outro. Parece que ela está se sentindo abandonada. Mas o sentimento é dela. Se você quer ser feliz, se o apartamento para você é bom, o que é importante é o diálogo, é você deixar claro para ela que você gosta dela, que você não vai abandoná-la, mas que você está seguindo o seu caminho, né? Então, muitas vezes você vai ter que conseguir dar satisfação dela, porque isso foge do teu controle.
Eu conheço uma pessoa que a mãe implicava com todas as namoradas. Todas. Ele queria que ela queria que ele ficasse em casa a vida inteira, né? E aí já vai passando o tempo também. Tipo mulher, né? Vai ficando, o negócio vai amadurecendo. E a mãe implicava com todas as namoradas. Todas. Ela até tratava bem no começo, mas quando começava a ver que a relação ia ficar séria, que ele poderia, ela arrumava confusão. Arrumava muitas e muitas confusões, assim, era um terror. E ficava sem falar com o filho também, tipo a mãe de José. Como é que uma mãe fica sem falar com o filho, gente? Isso não é posse demais não, doutora? Ela não tem uma posse que... Filho, como a senhora falou, filho a gente queria pro mundo. Isso não é uma posse, fazer chantagem emocional. Ah, se você for doente, vou embora, vou ficar doente. Ou acaba ficando doente mesmo. Isso não é posse?
Isso pode ser um sentimento de posse, pode ser um medo de abandono, né? Que muitas vezes não é a questão da possessividade, é realmente um medo de ficar sozinha.
Mas José vai morar perto dela, Orlando Gomes, Federação, rapidinho.
Exato. Mas a gente não sabe como é que é a relação deles, né? Como é que foi a vida dela. Que essa mudança está implicando na vida dela? Por que ela realmente está se sentindo tão abandonada? Então, muitas vezes, o diálogo, o ouvir, o estar pronto e disposto para ouvir a angústia do outro, ajuda muito, porque só de desabafar a pessoa já se sente melhor. E você conhecendo o lado do outro, você consegue esclarecer melhor e ajudar, e dando conselhos, e todos juntos vão chegando num meio termo.
Mas isso pode, de repente, virar o inverso, a pessoa já está com tudo certinho para organizar a vida, para poder sair, e aí chega a mãe, a gente está falando no caso da mãe, só um exemplo, e aí... Nessa conversa, a pessoa acaba se sentindo culpada em deixar a outra sozinha, acaba sentindo mesmo que vai abandonar, quando na verdade não vai abandonar.
Exato, por isso que eu coloquei para ele que é importante que ele trabalhe também nele esse sentimento de culpa. Porque qualquer escolha que a gente faz na vida, a gente tem alguma renúncia também. A gente tem que abrir mão de alguma coisa quando escolhe alguma coisa.
Muito bem dito, doutora. Aqui, olha, a ouvinte que falou que cuida 2 anos do marido depressivo, ela fala o seguinte: obrigada, isso mesmo. Me culpo e acho aliás, me culpam se eu saio e deixo ele em casa.
Exato. Então, ela realmente precisa pensar, será que tem que viver com essa culpa? Será que ela não tem direito de ter uma vida pessoal além dos cuidados do marido?
Pois bem. Parabenizar a doutora Lívia pelo excelente profissional que é, a Regina Bossi, terapeuta ocupacional.
Obrigada, Regina. Um abraço.
E aqui a Sara manda uma mensagem muito grande, com mais de 500 caracteres a gente não consegue ler, mas no comecinho vai ser mais ou menos assim. Tem 30 anos, a genitora, a mãe dela é portadora de transtorno mental, ela se sente muito ansiosa e nervosa. Com o intuito de lidar o processo de adoecimento da mãe, ela foi em busca de tratamento psicológico há cerca de 5 anos. Só que ela não possui condição financeira, recorreu ao SUS e instituições acadêmicas. Mas, infelizmente, ela teve que interromper várias vezes o tratamento, devido à transferência do profissional, período de recesso acadêmico, entre outras situações. Aí hoje me encontro, a gente não consegue saber qual é a situação que se encontra, mas assim, pelo que ela falou aqui, ela continua muito ansiosa, muito nervosa e não consegue tratar isso, né?
Exato. É, o que dá para perceber pelo que ela descreve aí é que realmente ela tem procurado ajuda, isso é que é o mais importante, né? E muitas vezes realmente pela questão dos recessos acadêmicos ou pelas transferências dos profissionais, a gente não consegue dar uma continuidade com aquele profissional específico. Mas muitas vezes, a cada vez que você muda de acompanhamento, que você muda de profissional, você vê um olhar diferente, você vê um conselho diferente, uma orientação diferente, isso também pode ser terapêutico para os pacientes.
É, na linha 2, Vamberto?
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu sou taxista, eu também acabei de fazer uma passageira aqui, mas vou fazer uma pergunta à doutora aí.
Tá, faça.
É o seguinte, eu tenho eu tenho dificuldade de sair de um relacionamento para entrar em outro, ficar tudo embolado, entendeu? Aí eu queria que ela me desse uma dica aí, eu vou ouvir no ar.
Peraí, como é? Você tá com uma pessoa e você já emenda numa outra pessoa, ficam as duas pessoas e você não sabe
de qual é que você quer? Já conheço outra pessoa, mas eu fico com pena de largar aquela outra pessoa. E aí embola tudo. Resumindo, não consigo sair de um relacionamento e entrar em outro. Termina embolando tudo junto.
Você tá embolado com quantas pessoas, então?
No momento, com duas.
Embolado. Entendi. E aí, como é que ele se desembola?
Rapaz, se eu tivesse a solução mágica, eu acho que eu tava rica. Não tem muito como te dizer especificamente, que a gente tem que ver qual é a tua dificuldade específica. Será que é uma dificuldade de dizer não pras pessoas? Será que você se insatisfaz com as coisas muito rápido e por isso precisa ficar mudando de relacionamento com frequência, né? Então, pode ser muitas coisas, a gente teria que investigar melhor, realmente.
Ele falou, né? O quê, Rafa? Que ele não quer fazer sofrer, não é? Sim, mas se uma descobrir da outra, e aí?
Vai sofrer
sofrimento
do mesmo
vai
jeito.
Ser maior. Exato. Vai ser maior, muitas vezes. E aí o pior vai ser você, que de bonzinho, que não quer fazer sofrer, você vai se virar o canalinha da história, né? Ricardo, Dina, o problema existe, tem solução? Tem? Ótimo. Não tem fazer o quê? A solução é pro outro dia. Ah, tá. E diz assim, Dina, o problema existe. Tem solução? Se tem, ótimo. Se não tem, fazer o quê? A solução é pro outro dia. Deixe para pensar nela quando estiver próxima à solução. Ansiedade não resolve problemas, e sim atrai problemas. Eu queria ler a mensagem dele do jeito que eu acho que ele queria que lesse, né?
Eu acho que é mais ou menos isso. Realmente, a ansiedade, muitas vezes, causa sofrimento e vai piorando as coisas. Mas muitas vezes a ansiedade também é uma coisa de proteção. Se a gente não se preocupa, a gente não se cuida. Se você não tiver medo de ser atropelado, você vai atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Então realmente tem um benefício a ansiedade. A questão é se ela for excessiva, que aí ela vai te causar muito gasto de energia e vai te causar sofrimento.
Doutora Olivia, muito obrigada por ter vindo. Prazer lhe conhecer. Você viu?
Obrigada, foi
Feliz
um prazer
Natal.
Estar aqui pra você também.
Não fique ansiosa.
De jeito nenhum.
Se fica ansiosa, procure um amiguinho.
Faz parte.
E uma terapia.
A ansiedade faz parte da vida. Obrigada.
Um beijo, doutora. Obrigada. Um ótimo feriado, viu?
Pra você também.
Zé Silva, um beijo pra você. Um ótimo feriado. Amanhã tem programa gravado, mas é inédito. Um beijo pra vocês e até depois de amanhã ao vivo no Metrópole Gourmet. Tchau.
Você ouviu?